Amém. Nós temos hoje pela manhã o texto de Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 6. Carta de Paulo aos Romanos, aos crentes que estavam na cidade de Roma, capítulo 8, versos de 1 a 6. Nós temos o texto projetado na nossa tela e para você que participa pela internet como legenda. E assim nos diz a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Palavra do Senhor, texto de Paulo aos Romanos. Os grandes teólogos do mundo, de toda a história, sempre se puseram o desafio de comentar a carta de Paulo aos Romanos, uma carta densa, uma carta com muito conteúdo, uma carta com uma teologia muito rica. Sempre é um desafio para nós, meros mortais, lermos o texto de Romanos e buscarmos em Deus a comunicação fiel dessa palavra. O tema de hoje, da nossa reflexão, é uma vida sem culpa. Como você está nesse critério? Como você vive os seus dias? Você traz consigo culpa? Você se sente culpado? Você vive com esse sentimento de culpa dentro de si, na sua jornada? Se sim, é importante que eu já te diga, já no início, que não é uma forma de vida que vale a pena ser vivida. Deus não enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para que nós continuássemos a viver sentindo-se culpado. E é isso que nós queremos discutir hoje. Para isso, eu gostaria de trazer algumas informações importantes sobre o estado de um ser humano que vive sentindo-se culpado. Há pesquisas, nós podemos ter acesso a alguns artigos de revistas científicas da área da psicologia, da área da saúde mental, que vai trazer informações a respeito, né, de pessoas que vivem sentindo-se culpadas. E o que nós vamos encontrar é que são alguns aspectos que eu quero mostrar aqui, mas um dos primeiros sintomas, consequências de viver sentindo-se culpado é o gerar em si ansiedade. A culpa constante pode levar a esta ansiedade, pois a pessoa pode se preocupar excessivamente com seus erros e temer as consequências. Segundo aspecto, depressão. A culpa também pode levar a sentimentos de tristeza e depressão, especialmente se a pessoa sentir que não pode se redimir de seus erros. A culpa também atua, ou viver sentindo-se culpado, atua na sua autoestima. A culpa pode fazer com que a pessoa se sinta inadequada e menos confiante em si mesmo. Atua também proporcionando dificuldade em se relacionar. Sentir-se constantemente culpado pode afetar negativamente os relacionamentos interpessoais, pois a pessoa pode ter dificuldade em confiar em si mesma e nos outros. Também causa falta de motivação. A culpa pode fazer com que a pessoa se sinta incapaz de agir ou de se mover em direção a seus objetivos. Também comportamentos autodestrutíveis. A pessoa pode tentar aliviar seus sentimentos de culpa com comportamentos autodestrutíveis, como o uso de drogas, álcool, excesso de comida e outros tantos vícios que causam prejuízo à vida. Nós podemos organizar essas questões em alguns grupos: a culpa e a saúde mental. A culpa atua na saúde mental das pessoas. Também a culpa e o comportamento moral. A culpa pode ter um impacto muito negativo no comportamento moral, ou até mesmo dimensionar a um aspecto que às vezes nós achamos muito bom, que nos parece até uma postura positiva, porque se sente culpado, faz uma série de coisas em benefício às pessoas. Não consegue dizer não, está sempre oferecendo algo mais de si, às vezes nem pode, para que o outro acolha, para que o outro ofereça algum tipo de amor. A culpa pode levar a essas dimensões não equilibradas a respeito do seu comportamento moral. A culpa e os relacionamentos, como ela afeta esses relacionamentos, é o outro grupo. E a culpa e as tomadas de decisões também. Quantas vezes, por nós nos sentirmos culpados, nós tomamos decisões, às vezes precipitadas, erradas, às vezes mal dimensionadas, porque estamos nos sentindo culpados por algo que aconteceu já na nossa história. Às vezes nós hesitamos em uma decisão, esperamos tempo demasiado para agir, porque nós estamos lembrando de coisas que nós nos sentimos mal, nos sentimos culpados. E quando nós buscamos informações sobre quais são os principais motivos que levam as pessoas a se sentirem culpadas, o que você sugeriria? O que você acha que mais faz com que as pessoas se sintam culpadas? Primeira de todas, comportamento moral. A culpa pode ser resultado natural quando uma pessoa age contra os seus valores ou padrões éticos. Por exemplo, né, você descobrir, né, que teve alguma atitude injusta em relação aos outros. A segunda questão que gera muita culpa, a autoexigência. Você conhece alguém assim? Você se conhece alguém assim? Exige demais de si mesmo. Põe, né, para você aquela frase: eu quero ser cada dia um dia melhor. Hoje quero ser melhor que o dia de ontem, né? E amanhã muito melhor que o dia de hoje. Como nós nos colocamos essa disciplina sobre nós? Não é possível. Você vê uma das coisas que nós nos incomodamos muito, né? Vocês viram que nessa vinheta é minha voz que está ali, né? Você gosta de ouvir sua voz? Eu não. Então estavam aqui, eu falo, acaba logo, né? Que voz feia. Outras pessoas falam assim, não, normal, né? Mas eu ouço minha voz e falo, sou eu? Não me identifico, né? Eu esperava que a minha voz fosse bonita, olha isso. Essa autoexigência, isso nas pequenas e nas coisas grandes também. Outro motivo, né, ou razão de nós nos sentirmos culpados, são nos relacionamentos interpessoais. A culpa pode surgir quando as pessoas sentem que decepcionaram ou prejudicaram os outros. Quantas vezes isso não acontece, né? Seja no nosso trabalho, na nossa família. E aqueles, acho que pastoralmente nós sempre lidamos com pessoas que acreditam que agiram de forma errada em situações que elas não puderam mais reverter quadros. Penso, já atendi pessoas assim, um exemplo, né, alguém que chega e fala, olha, por conta da minha atitude aquela pessoa faleceu. São traumas que podem ficar aqui. Como vencer isso? Como lidar com essa questão? E além, e a última questão que pode trazer muito o sentimento de culpa, são traumas e abusos também que ocorrem muito na esfera da atuação humana, no viver humano. Infelizmente, nós sabemos que muitas crianças passam por abusos e o que gera nessas crianças não é um sentimento de vítima, mas de culpado. Pessoas que crescem carregando no peito dores de abusos, de traumas. Como nós precisamos de Cristo? Cristo veio para que já não haja mais condenação para aqueles que estão nele. Eu preciso, antes de nós entrarmos no coração dessa mensagem, retomarmos algo que é muito importante para o tema, que é a culpa resultante do pecado lá atrás em Adão e Eva. Nós vamos ter ali em Gênesis capítulo 3, versos de 8 a 19, um caso emblemático, quando Adão e Eva, depois de terem desobedecido a Deus, depois de terem comido do fruto, nós temos ali a descrição ou uma narrativa que tenta mostrar como eles agiram diante daquela situação. E o texto vai dizer que Adão e Eva se esconderam de Deus. No fim da tarde, a tardezinha, o Senhor veio para ter tempo com eles, para conversar, ter um diálogo, como ele fazia todos os fins de dia. E eles, Deus não encontra, né, ali Adão e Eva no local de sempre. Eles estavam escondidos. Mas além de se esconderem, eles também estavam vestidos. E o texto vai dizer que eles se vestiram, a resposta de Adão é porque eles sentiram vergonha de estarem nus. E há até um diálogo interessante, porque Deus pergunta para ele: mas quem falou que vocês estavam nus? Ontem vocês não estavam percebendo isso? Agora vocês se percebem assim? A terceira situação que ocorre nesse episódio é que eles buscam transferir a culpa. Eles se escondem, eles sentem vergonha, e agora eles dizem que a culpa é do outro. Adão vai dizer: foi a mulher que me apresentou, ela que me fez comer do fruto. E aí Deus então pergunta para a mulher: o que você fez? E ela diz: foi a serpente que fez isso, ela que disse coisas para mim, eu acreditei e comi. Então Deus diz, já sabe que não adianta conversar com a serpente, né? Ele então começa a trazer consequências, mostrar as consequências e trazer a maldição também, por conta do pecado, por conta do ato que eles fizeram. E Deus começa nessa ordem, apresentando então as consequências e a decisão dele a respeito do pecado que eles cometeram. E ele segue essa ordem, ele dá primeiro as consequências para a serpente, depois para a mulher e depois para o homem. Mas é interessante que o que nós vamos encontrar, né, nesse caso emblemático, que é para nós, no nosso entendimento teológico e bíblico, a origem dessa questão da culpa, né, que vem por conta do pecado, e é isso que nós queremos abordar aqui, é que Adão e Eva sentem vergonha, e a culpa gera em nós, especialmente diante de Deus, um sentimento de vergonha. Quando nós sabemos que cometemos algo errado, nós nos escondemos de Deus. Nós nos afastamos dessas situações. Raramente as pessoas procuram o Senhor que pode perdoar. Elas temem o Deus que pode se irar. E elas se escondem. A segunda questão, que também é muito prejudicial, é a vergonha que nós sentimos diante disso. E escondemos. Não só de Deus, mas também dos outros e daqueles até que podem nos ajudar. Fazendo com que essa culpa fique persistente e interna dentro de nós por muito tempo. Porque nós temos vergonha de expor os nossos erros, os nossos pecados. A outra questão que nós percebemos, que acontece aqui, é essa questão de nós transferirmos a culpa. Acontece isso muito em casamento, certo? Casamento é assim, o cônjuge ou a esposa fala: você fez isso errado. Ao invés, e os fatos estão sobre a mesa, né? O marido, ao invés de humildemente reconhecer, dizer: certamente eu errei. Ele diz: você está me dizendo isso? E ontem você fez igual? Desviou, né? Buscou outro assunto para se esconder, né, para transferir a culpa para outras coisas. Eu fiz isso por causa daquilo. E isso é uma questão que acontece muito no nosso meio. Mas tem duas coisas que eu quero acrescentar, que nessa perícope aqui de Gênesis não está tão evidente. Mas Deus disse para Adão e Eva não comer daquele fruto, porque teria uma consequência muito grave. Aquele fruto é descrito em Gênesis como o conhecimento do bem e do mal. Antes, Adão e Eva experimentavam o que era bom, o bem, a grandeza da criação, as delícias de viver a vida sem pecado. Viviam plenamente, isso era maravilhoso. A partir do momento em que desobedecem e comem daquele fruto, uma consequência, além da vergonha, além de se esconder, além de tentar transferir a culpa, eles começam a experimentar a vivência do bem e do mal. Eles começam a ver em si impregnado algo que eles não conheciam antes, que era o mal. Um mal atuando na vida deles. É isso que eles adquirem, em primeiro lugar, quando comem e desobedecem a Deus, eles agora sabem ser maus. E essa maldade que impregna no ser, gosto de falar, no DNA nosso, essa maldade, essa capacidade de fazer um mal, que vai dar sequência em cada humano que nasce de humano, chegando até os nossos dias, que continua fazendo com que nós erremos e nos sintamos mais uma vez culpados. Isso passa a ser parte da nossa história. Todos nós experimentamos fazer a maldade. Estou errado? Eu sei que vocês têm uma aparência angelical. Todos aqui. A Areola aqui, né? Mas você é um grande potencial de maldade. Todos os dias, quando acordamos, temos que pensar. O pessoal riu, não sei se é por causa daquela lembrança da serpente. Mas nós temos um grande potencial todos os dias de agir com maldade, ferindo, fazendo aquilo que é condenável e nos sentindo e gerando culpa para a nossa vida. Mais uma quinta questão. Por conta deste mal impregnado na natureza humana, Deus, não pense que Deus colocou consequências e maldições sobre o homem porque ele é mau, mas porque ele é bom. Na minha percepção, Deus pôs limite à vida e proporcionou um limite a essa questão da eternidade para o ser humano, porque ele foi criado para ser eterno, para que o ser humano não vivesse eternamente com o mal impregnado em si e como um grande potencial de maldade aos outros. Deus falou, basta, isso não durará para sempre, isso terá limite na terra, o homem viverá até os seus 120 anos. Chega, também vocês não ficarão no jardim, vão para fora. E vocês experimentarão a consequência do pecado, para que vocês não mais desejem a vida de pecado. Não mais desejem viver com maldade. Mas então, lá na frente, quando eu enviar o meu filho, vocês possam se arrepender do mal que há em vocês. Para que vocês então possam voltar para mim conscientes do estrago que o pecado causa na vida. Então, redimidos no nome do meu filho, vocês possam viver gratos com novamente a situação nos céus de viver plenamente a bondade, o mal erradicado. E lá nos céus, onde não haverá nem mais choro, nem ranger de dentes, novamente o mal sendo aniquilado, a fim de que nós vivamos plenamente diante de Deus. Deus foi amoroso ao dar consequências, maldições e limites à vida. E ali ele causou três consequências, três mortes. A morte física, nós morreremos. Isso foi bondade de Deus, para que o mal tivesse fim na nossa vida. Nós também tivemos a morte espiritual, a desconexão, a quebra do relacionamento com Deus no espírito. E precisamos de um interventor para que nós possamos voltar ao relacionamento com Deus. E a terceira morte, a morte eterna. Nós morremos aqui. E para viver eternamente, como Deus nos criou originalmente para vivermos, nós precisamos nos achegar ao seu Filho Jesus Cristo. É nele que nós voltaremos à vida, às três vidas, à vida eterna. É a partir desse ponto então que nós conseguimos agora ir para o nosso texto de Romanos 8. Quando, olha que mensagem extraordinária, quando então Paulo vai dizer: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entende? Agora o que Paulo está dizendo, anunciando em pleno pulmão aos crentes que estão em Roma e chega até nós hoje. Ele está dizendo assim: já não há condenação, porque o pecado sim vocês têm cometido, mas agora é aquela condenação que Deus impôs lá para Adão e Eva e consequentemente para a sua descendência, essa condenação de direito, justa diante dos nossos erros, esta condenação já não há mais para quem está em Cristo Jesus. Ele está anunciando a boa nova do Evangelho. Isso é extraordinário, é motivo de nós pularmos de alegria, é motivo de nós dizermos que extraordinário saber que mesmo errando, como comendo do fruto, desculpa os gritos, como aquele que comeu do fruto ali e recebeu aquelas consequências, aquela condenação de Deus, mesmo se nós estivéssemos hoje de frente dessa árvore e comêssemos esse fruto, mesmo ciente de tudo que vem como consequência, Paulo está anunciando: já não terá mais, já não tem mais esta condenação que Deus impôs sobre o ser humano para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você ficou feliz com a notícia? Amém?
Amém.
Porque nós temos cometido pecado todos os dias. Amém também? Temos, né? Temos. Merecíamos a mesma condenação que Deus trouxe para Adão e Eva ali? Sim. Pelo tribunal de justiça de Deus, aquele que é santo, puro, justo, tudo conhece? Sim. Há uma brincadeira sobre isso, né? Se nós tivéssemos a condição agora de projetar um de cada vez, tá? Um por um, sem pressa. Projetássemos os nossos pensamentos agora numa tela, para todo mundo ver. Você deixaria? Com que tudo que você pensasse estivesse projetado aqui. Hoje em dia, com a tecnologia, né? Com frases, agora você cria imagens, né? Conhece? Inteligência artificial? Está aí, né? Uma febre, todo mundo já estudando. Agora imagine então você transformar os seus pensamentos em imagens e expusesse a todos. Será que dá? Quem gostaria de ser o primeiro? Melhor não. Melhor não. Por quê? Porque nós sabemos a natureza que está em nós. Mas o que a palavra está nos dizendo é que já não há condenação se você está em Cristo Jesus. Veja, há um condicionante. Deus escolheu um caminho para que a condenação já não nos alcançasse mais. E esse caminho, ele falou, é o meu filho. Talvez você se pergunte, por quê? Porque Deus reuniu no seu filho todos os elementos necessários, suficientes, para que nós nos livrássemos da culpa e voltássemos ao relacionamento com Deus. Em Cristo está tudo o que nós precisamos para nós estarmos sem condenação e ter uma vida sem culpa. E uma vida que vale, uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida sem culpa. Você concorda comigo? Que não tem nada melhor do que você acordar de manhã e dizer: que bom, não devo nada para ninguém. Algo extraordinário que Cristo quer nos oferecer. Por isso eu gostaria de colocar o terceiro ponto aqui da nossa reflexão. Esta ação perdoadora de Jesus Cristo, quando Ele troca a lei do pecado que nos oferece a morte. A lei do pecado é: pecou, recebe condenação, morre. Essa é a lei do pecado, essa é a lei humana que Deus estabeleceu com as consequências de Adão e Eva. Mas em Cristo Ele troca a lei do pecado pela lei do Espírito de vida. Ele coloca um outro pacote para você viver e experimentar. Você tem vivido sem Cristo uma vida cuja consequência do pecado é a sua condenação. E condenação eterna. Mas Jesus vem e oferece um espírito de vida. E é isso que Paulo vai dizer no verso de número 2. A lei do Espírito nos liberta da escravidão. Verso de número 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei aqui está em vigência hoje. E ela está aqui para nós nos deleitarmos nela. A lei do Espírito de vida está sendo oferecida a todos nós. E nós devemos acessá-la. E é uma lei que é baseada de fato na ação do Espírito Santo de Deus. Que é a terceira pessoa da Trindade. Que é Deus. E vem habitar dentro de nós. Uma vida que vale então ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Uma vida que leva em consideração o Espírito da vida. Que está manifesto nessa pessoa de Deus. Em nosso viver. Portanto, nós devemos caminhar para ter uma vida no Espírito Santo de Deus. Talvez você se pergunte, como eu faço isso na prática? Como eu faço isso na prática? Na prática você faz isso conversando com o Espírito. Conversando e lendo a palavra de Deus. Sabe essa conversa? Espírito Santo, você está aí? Às vezes vai falar, Espírito Santo, você está aí? Aí, aí. E se ele veio habitar a sua vida, ele começa a responder, estou, estou, estou. Aí você diz, o que eu faço no meu dia hoje, Espírito Santo de Deus? E ele diz, comece falando com o Pai. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Deus, o que eu preciso fazer hoje? Aí vem na hora um insight na nossa mente brilhante, dizendo, pega a Bíblia, leia um trecho hoje, converse com alguém, estenda a mão. Ou às vezes a gente fala, Deus, como eu devo começar meu dia hoje? E aí o Espírito fala, comece pedindo perdão pelo pecado de ontem, de ontem, de ontem. Sabe quando você ofendeu aquela pessoa, pessoa, pessoa? Aí você fala, tem razão. Senhor, me perdoa por isso. E agora o que eu faço? Liga para a pessoa, peça perdão pelo que você fez. Encontre essa pessoa, chama para tomar um café. Resolva isso. Siga adiante. E você obedece. E o que, que acontece quando nós obedecemos à instrução do Espírito de Deus? A vida toma conta. Nada mais gostoso do que você corrigir logo o seu erro. Você pedir perdão para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Quantas vezes nós magoamos, porque nós vamos magoar as pessoas, mas nós podemos chamá-la e dizer, olha, não quero justificar não, quero só pedir desculpa, perdão pelo que eu fiz ontem. Por favor, me perdoa. E a pessoa então, oferecendo perdão, você termina a conversa, você fala, ai que delícia, eu vou tomar agora o meu café. Vou comer o meu bolinho, vou almoçar tranquila, porque a paz tomou conta. A vida no Espírito, na prática, é uma vida de diálogo, de conversa, de busca, por entender o que vem de Deus para nós. E essa vida, é o terceiro, último ponto que eu quero trabalhar aqui, é uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. É um Espírito que nos livra da escravidão, porque a culpa, o pecado, a condenação já não lidera mais a nossa vida. Nós estamos libertos dessa condenação, dessa escravidão. Não é mais esse que lidera o nosso ser, as nossas atitudes, nosso comportamento e a nossa moral, mas é o Espírito de Deus. Ele nos liberta da escravidão. Segunda questão que ele faz, ele nos capacita a obedecer os preceitos de Deus, aquilo que é bom, que vem de Deus. O Espírito nos conduz para obedecer o que é bom de Deus. Perdoar, pedir perdão, servir o próximo, oferecer amor, oferecer o rosto, a outra face, quando nós somos ofendidos. Ser sal da terra, ser luz do mundo. O Espírito nos conduz para um caminho de vida, de acolher o órfão, de acolher a viúva, daqueles que precisam de ajuda. O Espírito nos conduz para uma vida que obedece e se deleita nos preceitos do Senhor, como nós lemos no Salmo 16, no início do culto. E o Espírito também nos conduz à santidade. A vida no Espírito nos conduz a um caminho de corrigir as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos comportamentos. E isso nos traz paz. Paz que excede o nosso entendimento. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida sem culpa em Cristo Jesus. Eu quero encerrar. Um pouco mais adiante. No capítulo 8 de Romanos. Nós temos um texto, um dos mais belos que existe na experiência humana. Falando a respeito do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não é violável. Talvez você carregue uma culpa no seu coração por coisas que já passaram e duvida que Deus te ama tanto ao ponto de perdoar. Talvez você carregue uma culpa e pense assim: eu não tenho solução, eu nunca vou voltar a levantar o rosto diante das pessoas pelo que eu cometi. Existem coisas na sociedade que são erradas e são as mais condenáveis, né? Socialmente. Mas diante de Deus, os pecados não são pecadinhos e pecadões, são pecados. E diante de Deus é o que importa, nós sermos livrados da condenação. Às vezes a condenação terrena não nos perdoa, mas importa que a condenação de Deus sim nos perdoa. Às vezes nós vamos cumprir a lei sobre nossas condenações aqui na terra. Alguns continuarão presos, encarcerados, mas importa que a alma foi liberta e Deus já não condena mais. E isso faz diferença em toda a eternidade. E eu quero ler esse trecho da palavra para convidar você a confiar cegamente no amor de Deus pela sua vida. Olha como Paulo vai terminar o trecho, o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá separar você de receber o livramento da condenação em Cristo Jesus. Nada poderá te afastar desse amor que te perdoa, te salva, redime e traz uma vida que vale a pena ser viver sem culpa, porque você está em Cristo Jesus. Que nós sejamos uma comunidade de pessoas que reconhece quando erra e corre para Deus pedir perdão, porque Ele nos recebe como recebe o pai recebendo o filho pródigo. Nos perdoa, nos ama até o fim. Que o Senhor Jesus trabalhe o seu viver para que, se você ainda traz alguma questão de culpa no seu coração, que você procure o Espírito de Deus agora e faça: eu quero viver essa vida livre da escravidão, do pecado e da condenação.